Será instalada amanhã a comissão que vai preparar a proposta de reforma política.
Álvaro Dias chama o imposto para a saúde de estelionato eleitoral.
E Vanessa Graziottin defende a reforma tributária.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Está marcada para amanhã, ao meio-dia, a instalação da comissão de senadores, que vai preparar em 45 dias a proposta de reforma política.
Tendo como presidente o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, a comissão deve debater temas como o fim do sistema proporcional na eleição de deputados e vereadores, a escolha de suplentes de senadores e o financiamento de campanhas eleitorais.
Escolhido para fazer parte da Comissão da Reforma Política, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, acredita que o instinto de sobrevivência do Congresso vai mover os parlamentares a aprovar mudanças significativas.
Se nós não quisermos ser muito mais desacreditado ainda perante a população, nós temos que fazer algo. Ela quer a reforma política para ver se a gente se livra dos maus políticos. E acho que a reforma política não saiu até hoje por conta dos maus políticos. Mas tem muita gente que assumiu na Câmara e no Senado que quer promover uma mudança. E especialmente que a gente resgate a confiança da população no sistema político, que é a base da democracia.
Os senadores da oposição e da base governista reagiram de modo distinto à proposta dos governadores nordestinos de criação de um novo imposto para financiar a saúde.
O assunto foi tratado durante o 12º Fórum de Governadores do Nordeste. Mais informações com o repórter Celso Cavalcante.
Reunidos em Sergipe, governadores de estados do Nordeste, inclusive de oposição ao governo federal, defenderam a criação de um tributo cujos recursos seriam direcionados exclusivamente para a saúde. A proposta repercutiu entre os senadores. O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, reagiu com veemência e disse que isso iria configurar um estelionato eleitoral.
Porque durante a campanha desenhou-se um cenário em que o Brasil era o paraíso. Querer agora criar um novo imposto é a consagração da incompetência administrativa no Brasil. O problema da saúde no Brasil não é dinheiro, é falta de planejamento, de capacidade de gerenciamento e ausência de honestidade, porque há muito de corrupção na utilização dos recursos públicos destinados à saúde no país.
Mas a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB amazonense, defende que a instituição de um imposto para a saúde seja discutida, de preferência dentro de um debate maior sobre a reforma tributária.
Precisamos arrumar recursos para financiar a saúde pública brasileira. Agora, se será na forma da CPMF ou não, para a gente seria muito simpático e muito importante que fosse, por exemplo, um imposto sobre grandes fortunas. Apesar da CPMF já ser um imposto de todos os que estão aí, um imposto um pouco mais justo, porque ele alcança aquele que tem uma renda maior. Então a gente tem que buscar. Agora é óbvio que isso seria bom dentro de uma reforma tributária mais ampla, você criar efetivamente um imposto que já está previsto na Constituição, que é imposto sobre fortuna, para poder ajudar o desenvolvimento da saúde.
Segundo cálculos do governo federal, o fim da CPMF significou uma perda anual de 40 bilhões de reais para a saúde pública no país.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, afirmou que a política de reajuste do salário mínimo proposta pelo governo pode até ser interessante, mas nem por isso elimina a necessidade de o mínimo ser aprovado pelo Congresso Nacional.
Por isso, ele pretende votar contra o artigo do projeto que permite ao Executivo fixar o valor do salário mínimo por decreto até 2015.
Para Roberto Requião, esse artigo representa uma interferência nas atribuições do Congresso.
A presidenta Dilma pode assumir o compromisso de, no mínimo, fazer com que o salário mínimo cresça em função do crescimento do PIB e da inflação. Mas o Congresso Nacional não pode se omitir da obrigação de votar a cada ano um novo salário mínimo, analisando a conjuntura do momento, sob pena de eu não saber bem mais o que estamos nós, parlamentares, fazendo aqui no Congresso Nacional.
E o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, espera que o Senado vote contra o projeto que fixa o valor do novo salário mínimo.
Aloysio Nunes Ferreira também é contra a definição do valor do salário mínimo por decreto. Para o senador, isso é fazer com que o Congresso abra mão de uma das suas principais prerrogativas.
Não me dou por vencido. Eu espero que haja um sobressalto no Senado da República, de reafirmação da sua autoridade, da sua competência e, sobretudo, da presença da política, do exercício da política na definição de um tema tão importante para a condição de vida dos brasileiros, especialmente os brasileiros mais pobres.
senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, pediu à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, mais rigor na fiscalização dos planos de saúde.
Segundo o senador, boa parte dos planos é inoperante, deficiente no atendimento dos associados e age na ilegalidade com práticas abusivas.
Ele citou o relato de um médico do Rio de Janeiro que diz que os pacientes em estado grave precisam de avaliação dos planos de saúde para serem atendidos.
Muitas vezes essa permissão demora demais, comprometendo a saúde e colocando em risco a vida do paciente, disse o senador.
Paulo Paim reclamou ainda que, segundo pesquisa da Associação Médica Brasileira, a AMB, 92% dos médicos denunciaram que os planos de saúde interferem na decisão de qual tratamento adequado para o paciente.
Na visão da AMB, é que a relação dos médicos e operadores de planos vem se desgastando aos poucos, sobretudo em virtude das intervenções das firmas em reduzir custos, restringindo a independência dos médicos para prescrever e tratar os doentes. Com efeito, foi montada uma situação puramente comercial, que interfere brutalmente no ato médico de julgar o mais apropriado de forma a curar o paciente.
Ao chamar a atenção para o problema do ensino em Roraima, o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, citou reportagem do jornal Folha de São Paulo sobre a falta de qualificação dos professores do ensino básico no país.
Segundo o jornal, cerca de 17% dos professores não têm a formação ideal para estarem em sala de aula. Em Roraima, disse o senador, a situação é ainda pior. Cerca de 40% deles não têm curso superior.
Mozarildo Cavalcante estranhou que Roraima esteja em segundo lugar em investimentos em educação, mas não consiga se destacar no Programa Internacional de Avaliação Escolar, ficando na 18ª posição entre todos os estados brasileiros.
Por isso, ele sugeriu que os tribunais de contas da União e de Roraima, bem como o Ministério Público, investiguem para saber o que acontece com o dinheiro destinado à educação.
Que se faça uma investigação mais profunda de como é que está sendo gasto esse dinheiro. Porque não é possível. Estou falando aqui dos professores e da classificação na avaliação dos alunos. Mas se for falar da infraestrutura, então aí é um caos total. As escolas estão caindo aos pedaços, as salas de aulas precárias demais. E por quê? Porque não há compromisso do atual governador com o futuro do meu estado. Ele realmente está usando aquele cargo desde 2007 para proveito próprio e de um grupo de amigos.
Campeã de votos no Paraná, Gleice Hoffmann, do PT, chega ao Senado com três prioridades: agricultura, economia e fronteiras.
Junto com ela, volta ao Congresso o ex-governador Roberto Requião, do PMDB. Acompanhe como fica a representação paranaense no Senado com o repórter Nilo Bairros.
O senador Álvaro Dias, do PSDB, que tem mandato até 2015, terá como colegas na bancada paranaense Gleice Hoffmann, do PT, e Roberto Requião, do PMDB. Formada em Direito e especialista em Gestão Pública e Administração Financeira, Gleice vem empurrada por quase 3 milhões e 200 mil votos. Duas comissões chamam especialmente a atenção da senadora eleita, a de Agricultura e a de Assuntos Econômicos. Mas o alvo principal é mesmo a defesa do ciclo produtivo do estado, que é um dos campeões da agricultura nacional. E uma das bandeiras de Gleice Hoffmann nessa área é a expansão da indústria nacional de fertilizantes, segundo ela, para reduzir a dependência de insumos importados.
Temos uma grande produção agrícola familiar, o Paraná é o segundo produtor de leite, de suínos, de frango, então nós temos uma grande responsabilidade com essa área, né? Então quero atuar fortemente para que a gente possa atender os agricultores.
Gleice Hoffmann também promete atuar na defesa dos interesses dos brasiguaios, como são chamados os brasileiros que vivem na fronteira com o Paraguai. O Paraná tem a fronteira mais populosa do Brasil. Nessas e em outras frentes de luta, Gleice Hoffmann deve contar com a parceria de outro senador que toma posse em fevereiro, o PMDBista Roberto Requião. O ex-governador elogia os avanços conquistados no governo Lula, mas chama a atenção para os problemas da indústria nacional.
Nós continuamos vendo o país na mão do capital vadio, capital financeiro, capital especulativo, e eu acho que nós temos que corrigir esse caminho. A nossa industrialização não está acompanhando os passos da produção e exportação de commodities. Isso se resolve com salários altos, impostos baixos, contenção da desvalorização do dólar e financiamento abundante e investimento em transferência de tecnologia.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Rogério de La Fuente. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.